E aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, mais um podcast do site Arte Final. Acessa lá, artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e estou mais uma vez com o Dãozinho.
E aí, seus campeões brasileiros.
E com o Vitor Azambuja.
E aí, campeões do mundo.
Nós estamos futebolísticos hoje porque a gente está gravando esse episódio logo depois da conquista do CSA, campeão brasileiro da Série C. Dãozinho quase que não acorda para gravar esse episódio.
Tô quase sem voz. Né?
Chorou muito.
Dãozinho jogou foguete sozinho, Manaus, lá para comemorar a conquista do CSA. Só ele jogando foguete. Madrugada.
Ai, mas deu tempo de ler o gibi dessa semana, Dão?
Não. Não tá aqui comigo, né? Que negócio de mudança, tá só um pedaço aqui, tá só o final aqui comigo. O começo tá todo Maceió.
É, Vitor, fala pra gente qual vai ser o gibi dessa semana.
Bom, essa semana a gente vai falar de um gibi bem novinho, mantendo aí a tradição do Pilha. Vamos falar de Gotham Central, que aqui no Brasil já teve dois nomes, né? Primeiro era Gotham City contra o Crime, quando saiu pela Panini naqueles DC especial, mais ou menos na época, né? Ela é uma HQ de 2003, acho que saiu aqui em 2004, 2005. E agora a Panini, aproveitando o sucesso da série de TV, ou sucesso não, né? Aproveitando que tem uma série de TV chamada Gotham, tá lançando encadernados, já tá no quarto volume, com o título Gotham DPGC no Cumprimento do Dever. E aí resolvemos essa semana, em homenagem aí a esse quadrinho, falar dos primeiros encadernados da série. Eu só li até o 2. Vocês chegaram a ler além do segundo encadernado da Panini?
Ah, eu li o que saiu pela Panini da primeira vez. Ela foi lançada em 6 encadernados, né, naquela série DC especial. E agora ela relançou em capa dura em 4 encadernados. O último, que é o Corrigan, saiu agora há pouco tempo. E ela fechou a série em capa dura. E assim, eu, desses 4 novos, eu só consegui ler o primeiro encadernado. É excelente, é escrito pelo Greg Rucka e pelo Ed Brubaker. E os desenhos são do Michael Lahr. É uma série que eu acho que a gente já falou algumas vezes, quando a gente chegou a comentar do trabalho do Brubaker lá no Sete Jagunços. Ela é uma série que conta a história dos policiais de Gotham City. E o fato que eles são até um pouco ridicularizados pelo resto do país, porque a maior parte dos crimes, quem resolve é o Batman. Então, é como que eles tratam com aqueles vilões malucos que são atraídos pelo Batman e o dia a dia de policial comum numa cidade como essa. Isso daí tava formatadozinho para virar uma série de TV no estilo do próprio Nova York contra o Crime, que se baseou o nome da série da primeira vez aqui no Brasil, ou até um Lei e Ordem. Certinho, tava muito bem feito para fazer uma série de TV. Uma série que se passaria no universo do Batman, mas que não aparece o Batman. Que o Batman, ele é um coadjuvante muito de lado nessa série, né? Ele aparece bem pouco. E a série é sensacional. Cada arco, um desses escritores que faz, né? Um arco é o Brubaker, o arco seguinte é o Rucka, depois volta o Brubaker, e toda a série é desenhada pelo Michael Lahr. E assim, o clima da série é sensacional.
Eu tinha lido só o primeiro DC especial, que é o primeiro arco, né, no Cumprimento do Dever, que tá todo ele nesse primeiro encadernado. O segundo DC especial também tá no encadernado, que é o Meia Vida. Eu gostei muito na época, mas era uma época que eu tava diminuindo bastante, assim, as minhas compras de quadrinhos, que eu tava lendo pouco, tava terminando a faculdade, sei lá que era o problema, e acabei deixando de lado. Aí peguei pra ler agora esse encadernado, os novos da Panini. Você vê, é uma série de 2003, nós estamos em 2017, 14 anos, é isso? Nossa, é muito atual, é muito, não envelheceu nada, a não ser o fato de que volta e meia alguém usa um celular daquele tipo que abre, sabe, os flip phone. Dá pra ler tranquilo hoje em dia, daria pra adaptar maravilhosamente bem pra TV hoje em dia, talvez até mais do que na época. Eu me lembro que algumas séries assim nesse estilo, teve aquela Birds of Prey, lembra? Aves de Rapina, chegou a ter uma série, acho que do Drone.
O SBT traduziu como Mulher Gato.
É, Mulher Gato. Nem é a Mulher Gato, né? A Mulher Gato é a mãe da caçadora na série.
Pois é.
Mas, olha, sério, é quadrinho da melhor qualidade, assim, é uma coisa que dá pra ler hoje, dá pra ler daqui a 10 anos. Recomendo muito pra quem não conhece quadrinhos, quem sabe quem é o Batman, sabe que existe. É um elenco novo, com exceção de, acho que praticamente duas personagens, que é a Montoya e a Maggie Sawyer, não são policiais, aqueles clássicos que a gente tá acostumado a ver nos desenhos, nos filmes, nas histórias do Batman. Até tem uma aparição muito rápida do Gordon, tem uma outra história mais pro final, no segundo encadernado, que tem o Bullock, um elenco novo de personagens, e você consegue acompanhar a série assim, sem saber nada do que tá acontecendo com o Batman hoje em dia. Tem algumas referências ao Terremoto, né, ao Terra de Ninguém, mas bem pouquinho, assim, nada que vai atrapalhar a leitura. Não precisa saber da galeria dos vilões. Olha, é um quadrinho muito legal. O Brubaker e o Hooker foram muito felizes com essa criação, assim. Uma coisa nem tão fora da caixa, nem tão dentro, né? Um roubo de originalidade, mas encaixa muito bem.
E você falou, assim, que o Gordon quase não aparece, porque nessa época ele não era mais o comissário, né? E até tem uma rixa, principalmente nesses primeiros arcos, de quem foi escolhido pelo Gordon para fazer parte da equipe, porque as histórias são focadas na unidade de crimes hediondos. Esses crimes são os crimes que são ligados aos supervilões de Gotham, né? Então, eles, apesar de ser uma unidade separada e super especializada nisso, para esse tipo de investigação, eles são, como eu falei, eles são meio que ridicularizados até pelos outros policiais do departamento, porque eles falam assim: ah, vocês não resolvem nada, quem resolve é o morcego. Uma outra coisa que você falou, Vitor, por ser até bastante atual, apesar de ter sido de 2003, nesse segundo arco, que saiu no segundo encadernado de DC Especial e tá nesse primeiro encadernado capa dura, que é o arco Meia-Vida, é quando a Montoya sai do armário, né? É quando é descoberto que ela é lésbica. E tem toda uma contextualização que o Ruka faz, seu nome é o Ruka que escreve esse arco, toda uma contextualização que ela faz, toda uma conversa que ela tem que ter com os pais são extremamente religiosos e não aceitam quando ela conta pra eles. E tem todo um contexto que está sendo discutido muito hoje, né? Que até hoje é discutido se tá certo, se não tá, em tempos de cura gay, né? Você vê uma história escrita em 2003 que é tão atual. Eles foram muito felizes nessa série.
E ela é uma série que ela tem um clima noir, né? Ela é bem, até as introduções, os encadernados falam bastante nisso, que é uma série noir, e que é uma série que você não pode esperar sempre um final feliz, né? Essa história mesmo da Montoya, ela não chega a ter um final feliz. Você, talvez hoje em dia, você imaginasse que ela fosse ter essa conversa com os pais e fosse tudo acabar bem, os pais fossem perdoar, mas a verdade não é isso que acontece na história, e não necessariamente seria isso que aconteceria dentro do contexto em que a Montoya tá, em que ela é uma personagem homossexual num distrito policial cheio de policiais machões, antiquados, que já tem uma capitã homossexual, que é a Meg Sawyer, né? Até depois elas vão ter um... Não, ela não chega a ter com a Montoya, né? Quem tem é a Batwoman, que tem um relacionamento com a Meg Sawyer, né?
Isso. E a Meg Sawyer que veio das histórias do Superman, né? Ela era coadjuvante lá do Superman, né?
E até o Dão vai ficar bravo que eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acho até que ela vem do desenho do Superman. Foi introduzida nos quadrinhos depois.
Ela voltou agora, né? No Renascimento ela tá participando, se eu não me engano, nas histórias da Superwoman. Ela aparece lá.
Superwoman é a Lois Lane dos 952 e a Lana Lang, né?
É a Lana, é. Só isso. Que a Lois morre, spoiler.
Ele fala spoiler depois que ele fala.
Volte o áudio, não ouça essa parte.
Aí a Meg tá lá como capitã em Metrópolis, no caso, né?
Eles estão tentando no Renascimento retomar algumas coisas clássicas, misturar com outras novas. Não tô achando que estão sendo muito bem sucedidos, mas vamos lá, outra hora a gente fala de Renascimento. Não, mas você leu na época que saiu, você tem os encadernados da DC Especial, você chegou a ler na época, né?
Eu tava na situação igual a sua. Quando lançou aqui, foi quando? Foi 2004 ou 2005 que saiu pela Panini?
Saiu aqui em 2005.
Pois é, eu tava no segundo ano da faculdade, tava lendo bem pouco, comprando menos ainda. E aí eu fiquei sabendo disso daí, por vocês mesmo, Marquito e Joel, todo mundo elogiava muito. E aí eu comprei cego mesmo, comprei sem saber de nada. E cara, eu era muito viciado naquilo, era a única coisa que eu, assim, grande, né, encadernado, tinha, sei lá, 120, 160 páginas. que eu comprava, que eu lia tudo de uma tacada só. Até porque na época, pronto, uma mentira minha. Além da mensal do básico, eu comprei a DC especial. Não comprei todas, não tenho ela completa não, mas eu comprei a do Gavião, que era muito bom também, o Gavião Negro do Jones.
Eu acho que eu só não, do Gavião eu só não tenho a última, o que não chegou aqui em Maceió, mas eu tenho todas as outras edições de DC especial, até aquela da Liga da Justiça do Claremont do Byrne com o Crucifer, que é uma porcaria.
Ah, aquele é muito ruim. Saiu a Liguinha, não foi? Não saiu um revival
da Liguinha
também?
Saiu. Que é a continuação daquela outra mini, né? É, nós já fomos a Liga da Justiça.
Foi pela Mythos que saiu essa?
Não, saiu pela Panini. O que saiu pela Mythos foi o primeiro arco da Liguinha original. Clássica mesmo.
Isso é original. Mythos. Pronto, então eu comprava essa coleção desse especial, era muito boa essa coleção pra época. Assim, não só por ser encadernada, pelas histórias que saíram, as histórias muito boas que saíam. Tá, tinha essa lei que você falou, mas tinha muita coisa boa. Mas o Gotham Central era a única coisa que eu comprava e lia na mesma hora, assim. Deixar na pilha, nem tinha pilha, né? Só tinha que comprar dois só. Era muito viciante, tudo funcionava. Era aquela série policial clássica, com assim, mais moderna e com outras questões. Era o desenho, porra, o desenho é muito bom, viu? O cara dava desenho,
Michael, ele sempre desenhou bem, né? O Michael Lark, ele, eu acho que talvez seja o melhor trabalho dele, porque, se eu não me engano, ele saiu daqui, dessa revista, e foi pra o Demolidor, né? Ele foi pegar, desenhar o Demolidor do Brubaker.
Isso,
logo
isso.
Depois da fase do Bendis, né? Cara, mas ainda acho que o trabalho dele aqui em Gotham Central é superior ao trabalho dele no Demolidor. Essas histórias policiais favorece o desenho dele, né? Não sei se um negócio mais super-herói, mesmo sendo o Demolidor e o Demolidor, aquele Demolidor bem mais sombrio, né? Mesmo sendo isso, talvez não favoreça tanto o traço dele. E aqui tá excelente.
E tem outra coisa, né? Que na época o papel era muito ruim, né? Era muito escuro.
Sim.
Tanto a do Demolidor era pior. Eu acho que o Demolidor da Mensal, o papel da Mensal, era bem pior, que ficava muito escuro. Nossa, se você fosse ler em casa à noite, mesmo no quarto, você não enxergava nada. Você tem que ler meio-dia, virado pro sol. Era muito ruim. Prejudicou muito a arte dele. Não sei como tá nesse papel novo aí da Panini, eu não comprei, né?
Sim. Vale a pena.
E eu tô olhando aqui a coleção DC especial, foi o que lançou Arqueiro Verde, A Busca.
Que é o primeiro, né?
É o segundo, é logo depois da passagem do... É o primeiro DC especial, mas é o segundo arco, terceiro arco, eu acho, do Arqueiro Verde, logo depois do Kevin Smith, né? Do Brett Meltzer, né?
Que é o primeiro do Brad Meltzer, é o terceiro depois do retorno, que ele tava morto, né? Ele volta naquelas histórias do Kevin Smith, que são muito boas até, acho que é a única coisa realmente boa que o Kevin Smith escreveu.
DC Especial serviu pra lançar Arqueiro Verde, serviu pra publicar toda a série do Gavião Negro do Jones, que é excelente também, com o Hags Morales desenhando.
Que merecia sair de novo isso também, hein?
Sim, isso é material excelente. O Gavião Negro, que sempre foi um personagem complicadíssimo, a cronologia dele até hoje é complicada. Tem até um Twitter que o cara... Que é só pra contar da cronologia do Gavião Negro. Você tem que acompanhar o Twitter pra, pra tentar entender a cronologia do Gavião Negro. E spoiler, você não consegue.
Eu sigo esse cara, ele fez um flowchart, um gráfico assim, mostrando a cronologia das várias versões. Eu já olhei aquilo por horas. Horas. Não dá pra entender. Não dá.
E lançou Batman Preto e Branco, lançou dois encadernados da Liga, né? Esse da Liga do Claremont e do Byrne, que é aquele arco do Crucifer, que serviu pra introduzir a Patrulha do Destino do John Byrne, e dessa da Liguinha, que seria a continuação daquele Nós Já Fomos a Liga da Justiça.
Mas posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que o maior sucesso foi Gotham Central, porque se você pegar aí a ordem, a listagem da publicação, fora o Gavião, Gotham Central teve encadernado, que saiu em sequência, não foi isso? Eu acho que é 12 a 13, é Gotham Central.
13 e 14.
Pronto, então, era o mais pedido, né? Eu lembro na época, em fórum, tinha muita repercussão, que era muito bom, bicho. É a ideia mais óbvia do mundo, né? Se você pegar pela lógica, você pegar o resto do mundo de Gotham sem o Batman.
Ó, da 8 até a 17 é basicamente Gotham Central e Gavião Negro. Só teve uma edição da Liguinha no meio, mas o resto era Gotham Central e Gavião Negro.
Alternava, né, os dois, né?
Alternava.
Sucesso absoluto.
Mas sabe que esses DC especial são difíceis de achar até hoje. Umas semanas atrás teve uma promoção da Rica, que tava por R$1,99, esses quadrinhos mais antigos da Panini, né? Eu botei uns DC especial no carrinho, quando eu fui fechar a compra já tinha esgotado. Alguém já tinha comprado antes de mim, sabe?
Fui eu que comprei. Me faltavam dois. Não, me faltava um. Eu fiquei um tempão procurando esta porra, aí eu achei e comprei na sua frente. Se fode aí.
FTP.
Mas, ó, esse DC especial faz falta hoje, porque tudo isso daí não ia sair em lugar nenhum. Se você pensar isso, você mesmo falou, né? O Arqueiro Verde voltou pra mensal depois disso. E voltou na fase berra, né? Do Show New
England. É verdade.
Como sempre, né?
No máximo, o Gavião Negro podia sair junto com a Sociedade da Justiça, mas a Sociedade da Justiça também não segurava título, né?
É até uma coisa que a Panini hoje faz com frequência, né? Apesar de não ser um título separado, um título de especial, mas a Panini hoje, ela publica vários personagens direto encadernado, né? Não publica mais em mix. Sometimes I give myself the creeps.
Eu discordo do que você falou no começo, porque eu acho que na época que saía, 2003, 2004, 2005, dava sim pra ser uma série ali do Universal, do canal Universal. Bicha, era perfeito demais o negócio. É só você pegar aquilo dali, diga, ó, faz isso aqui. A fala tá pronta, o storytelling tá pronto, só filma isso. Aí os caras vai, prometem lançar uma série de Gotham sem o Batman e, pelo amor de Deus, né? Preciso nem falar sobre, né, a série. O pior é que muita gente gosta, eu tenho muito amigo meu que adora a série.
É série de TV, né, tem público pra todos os gostos.
Foi o que a gente falou, parece que eles falaram assim, ó, tá vendo essa série aqui, Gotham Central? Então, a gente quer fazer uma série disso daqui, mas faz um pouco diferente. Aí eles foram lá e cagaram.
Fica brincando de, ah, quem será que esse cara aqui, que vilão esse cara vai ser no futuro? Bicho, isso é muito chato, velho. Aquele Curiguinha lá, que acho que ele até morre na primeira temporada, na segunda. Morre,
é no começo da segunda. Eu assisti a primeira temporada toda, eu consegui sobreviver. O Pinguim na série tava muito legal, mas parece que todos os personagens, todos os vilões tinham um quê de Coringa, né? E eu lembro que na primeira temporada, eles citaram o Coringa, mas eles colocaram como se fosse um meio que uma entidade, ou um... Não ia ter um Coringa, ia ser meio que o espírito do Coringa que ia dominar lá, e eles iam começar a fazer aquelas maluquices que o Coringa fazia, mas não iria existir um Coringa. Ainda na primeira temporada, eles introduziram o Jeremy, que seria o Coringa, e o moleque fazia um sorriso, tinha uma boca do tamanho de uma porta e fazia aquele sorriso maluco do Coringa e ficava muito legal, mas o personagem em si não era tão legal. E aí, quando foi no começo da segunda temporada, mataram ele, que foi até o último episódio que eu assisti da série. Eu só assisti até o comecinho da segunda temporada. Entrou no Netflix, aí eu falei, não, entrou no Netflix, eu vou assistir agora a temporada completa. Não assisti, larguei de mão, tá lá no Netflix. Eu acho que até a terceira temporada já entrou no Netflix. James Gordon é o cara do DLC, cara. Não, não tem como combinar agora, isso.
Eu gostava de DLC. E agora? Eu adorava, velho. Eu achei todo domingo
da muita coisa.
Eu achei até a metade da segunda temporada, até o 12º ou 11º, que conteve aquele intervalo. Eu parei, não, nem por essas coisas todas, é porque a série se perdeu em si mesmo. Bicho, o que eles fizeram com a Bárbara, não sabe, se perdeu totalmente o personagem dentro da própria série, não funcionava mais nada. Ficou louca, depois virou lésbica, depois ficou louca de novo e queria matar, virou uma psicopata assassina, depois virou lá uma, virou uma Arlequina. Perdeu todo sentido a personagem. Já era ruim desde o começo, né? Só foi piorando. Ele não sabia o que fazer com ela, aí esculhambaram tudo.
Sabe que eu tenho a impressão que essa série Gotham, ela é muito bem concebida. Ela tem ideias boas, ela tem uma pré-produção boa, o design é bonito, os cenários que eles criaram é bonito, o design dos personagens, até o elenco eu gosto, não me ofende o Ben McKenzie de jovem Gordon, né? O Donald Logue, que é o Bullock, acho que ficou muito bom. O guri que faz o Coringa ganhou muito mais destaque do que precisava, sabe? Aquele Coringa chato, eu acho, dele, sabe? Sempre dando piti, sempre meio com algum problema, assim, sei lá. Parece que tá sempre ligado na tomada. Não me agradou, mas eu sei que é um favoritinho do público, assim. Tem a mulher do Will Smith, né?
A Jada Pinkett Smith, né?
Ela... Que é outro personagem merda, né?
Ela voltou depois, não foi? Ela fez a primeira temporada
pois
toda.
Pois é, ela morre e volta. Volta louca, volta no hospício.
É, só que eu achei que ela é muito mal executada, mas muito mal executada mesmo, assim, sabe? Primeiro na direção, que é uma bagunça, é uma cena colada na outra, uma história que anda separado da outra e não se encontra. Você não sabe bem qual é a história que tá acompanhando. Até na última temporada, no último episódio da primeira temporada, até achei que eles deram um jeito legal de amarrar, assim. É, achei que erraram muito a mão queimando vilões, colocando vilões novos, vilões do Batman antes do Batman. Achei que isso aí não tinha mínima necessidade. Eu veria tranquilamente uma série em que a polícia de Gotham tivesse só que resolver os crimes. Poderia até ter uns malucos como tem, mas não precisava ser os vilões dos quadrinhos. E pra mim também não precisava o destaque que deram pro Bruce Wayne. Acho que ele poderia ser um personagem que não precisava ter um arco dentro da série, sabe? Embora eu goste do Alfred, É, eu acho muito chato aparecer o treinamento do Bruce Wayne em Gotham. Você já sabe que ele vai ser o Batman, sabe? Não tem. Mesmo que tenha um plot twist e ele vire, sei lá, o Robin, e aí não tenha Batman, é, não tem por que mostrar isso. Eu achei isso, sabe? Eu acho que é uma série que eu parei de ver na primeira, me forcei a acabar de ver a primeira temporada. Aí entrou no Netflix, comecei a ver a segunda maratonando, assim, uma atrás da outra, e desisti. Porque você vendo vários episódios em sequência, você vê que ela é ruim, cara. Não, fica duas horas fica duas horas vendo aquilo, você não aguenta. Você
ela consegue ser pior, né, assim.
É.
E é o que a gente falou, é uma série que, mesmo do jeito que ela foi concebida, até poderia sair uma coisa legal, né, mas parece que passou daquela expectativa, não sei se eles estavam querendo puxar o sucesso que foi Smallville e queriam fazer algo parecido que já tinha, que na verdade tem aquela história de que Smallville era pra ser uma série do Batman e resolveram fazer do Superman, e eles tentaram ir nessa mesma pegada de Smallville, o Batman antes do Batman, só que no começo não era pra ser isso, né? Era pra ser uma série sobre o Gordon.
É, não,
e
exato.
O Bruce Wayne de coadjuvante. E no decorrer da série, o Bruce Wayne virou o protagonista e o Gordon coadjuvante, né?
É, não, e essa a ideia de você ter um prequel do Batman não é Gotham. Gotham era pra ser isso que a gente tava falando no gibi, o departamento de polícia de Gotham, apesar do Batman. Poderia tranquilamente ter feito isso, porque o Batman um pouco aparece, você não precisaria contar nada, não precisaria nem dizer quem é o ator do Batman, se não quisesse, sabe? Porque eles não sabem que o Batman é Bruce Wayne não aparece em Gotham, o gibi, né? Poderia ter feito uma série de Gotham tranquilamente e dizer que aquele Batman é qualquer pessoa, não usava ser o Ben Affleck, né? E eu acho que um prequel do Batman é o treinamento do Bruce, sabe? O primeiro arco lá do Batman Begins estendido, mostra o Bruce treinando, viajando pelo mundo, não o Bruce treinando em casa com o Alfred, sabe? Toma banho, cara.
Eles estão tentando, agora eles vão, tem aquela série que o Sci-Fi vai produzir, Krypton, né, que aí é o prequel do prequel, que aí eu não sei pra onde vai.
Cara, os caras viajam muito. E série do Sci-Fi tem tudo pra ser ruim, né, tem mais essa.
Com aqueles efeitos especiais maravilhosos.
O Sci-Fi é aquele canal que você lê o título assim, você acha, ah, isso é muito legal, não tem como ser ruim, mas a execução é catastrófica, né.
Sharknado, só digo isso pra vocês. Uma curiosidade de Gotham é que ela é uma série da Fox, né? Ela é produzida pela Fox, ela não é da Warner. Apesar de aqui no Brasil ela passa no Warner Channel, mas ela é uma série da Fox lá nos Estados Unidos. E é uma parceria interessante, né? É
que até me deu alguma esperança, porque a Fox pode ter. A gente pode ter ressalvas com ela no cinema, mas na TV ela faz coisas boas, né? Arquivo X não era da Fox, se não me engano. Pra série de TV é legal. Eu tinha uma esperança boa com essa Gotham, mas não deu.
O Brucinho lá, que já tá detetive, né? Daqui a pouco ele já teve até a X, daqui a pouco aparece a cor das corujas no negócio, né? Sabe? Então,
não, já tem. Depois na segunda temporada.
Aquela do pai dele,
a
né?
A cor das corujas já aparece na segunda temporada. É aquele ator que tá agora no Star Trek Discovery, né?
Isso,
que é
o Sarek.
Que é aquele cara que tá em todas as séries, né? Tem uma cara de funhinha danada esse ator e tá em todas as séries.
Não, e ele ali, ele é descendente do... Que eu não sabia até então, né? Aprendi na... A série serve pra isso, né? Eu falava, são Dumas, é São do Mar, né? Aprendeu aí na série.
Eu vi, que nem você, até menos da metade, eu acho que foi até o oitavo, nono da segunda temporada, o único episódio que eu curti foi esse da origem da Corte das Corujas, que eles contam um flashback de Gotham, né? Porque é muito ruim esse personagem dele, cara, o tal do Galahad. É muito ruim, é muito ruim.
Eu comecei, eu insisti na segunda temporada, até onde eu fui, digo, porra, vou introduzir aí a ordem de São Dumas, o caralho, daqui a pouco vão introduzir o conceito do Azrael, o cara queria ser prefeito, sabe, aquele negócio de corrupção. Mas, bicho, o arco termina de um jeito tão ridículo, aquele negócio lá do circo, a invasão lá do que o pinguim faz e o Gordon ajuda o pinguim a fugir. Bicho, fica muito, ele sabe, se perde muito. Esse Galavan, ele é um vilão, aquele vilão, tá bem clichêzão dos anos 60, aquele... Ele só não dá risada malvada, né? Mas o resto ele faz, tem aquela irmã dele ninja, que luta pra caralho, mas fica super aproveitada, aquele capanga lá da lobotomia, né? Uma lavagem cerebral. Eu não sei como é que a galera gosta disso, não. Porque de ação é ruim, as cenas de ação são ruins. Como série policial é inexistente, não é uma série policial. Não tem, assim, o Bullock e o Gordon resolve mistério nenhum. Eles não resolvem nada.
O policial mais incompetente que existe é o Gordon.
Pois é.
E eles não sabem o que querem, né? Uma hora ele é amigo do pinguim, outra hora ele quer prender o pinguim e ele nunca termina nada, né? Ele tá sempre mudando de ideia.
Eu pensei assim, estão fudendo o personagem no futuro, né? Que é o cara íntegro. É até o ano 1, né? Eles fodem o ano 1, que ele já chega aquele personagem íntegro, correto, que quer fazer o certo. Ele aqui já é dúbio, né? Mas tudo bem, o cara vai evoluir, vai se tornar uma pessoa melhor. Mas, bicho, ele não se decide. Esse negócio com o Bullock, se o Bullock é corrupto, se o Bullock é herói, você nunca sabe.
Não é uma série de super-herói também, porque...
Muito menos, sabe? Até a parte poderia ser boa de corrupção de Gotham, de aquela parte dos mafiosos. Bicho, os mafiosos, nossa, é muito fraco o negócio. Falcone é desperdício total. Deus me livre.
É verdade, um ator legal, que até é interessante mostrar essa parte mafiosa de Gotham, mas que é desperdiçado. Logo no começo, logo na primeira temporada é desperdiçado, né? Eles tentam colocar a construção do pinguim, mas, sei lá, o negócio não vai pra frente, só fica sendo um personagem bizarro. O Charada é um Sheldon, que depois fica mauzão.
A mudança do... Não, é um Sheldon que sofre que absorve o bullying, né? Porque a mudança dele... ele não vira um louco. Mas vocês gostam, né? Fazer o quê?
Vocês quem, cara pálida?
Tá aí no seu Netflix, do meu Netflix eu desmarquei já. Eu nem sei qual foi o 12º, 13º, eu desmarquei, não sabe, nem afim disso mais, Deus me livre.
Ah, então é isso, depois desse destilado de ódio em cima da série Gotham. Eu acho que por hoje é só, né, pessoal? Como parafraseando o Gaguinho.
Tomara.
É isso. Valeu, Dão. Valeu, Vitor.
Valeu.
Valeu.
Valeu, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um abraço. Tchau.